Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 12 de janeiro de 2017.
E vamos ao destaque do dia. Professores de escolas e colégios públicos têm um novo piso salarial. Aumento fica acima da inflação e, segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, faz parte da política de valorização dos professores de todo o país.
A gente não pode ter uma educação de qualidade se, porventura, nós não tivermos professores bem remunerados e motivados.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Governo reforça estoque de vacina contra a febre amarela em municípios de Minas Gerais.
Turismo comemora feriados prolongados previstos para 2017. Brasileiros devem viajar e movimentar 21 bilhões a mais na economia.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Os professores que dão aulas em escolas e colégios públicos, tanto de estados como de municípios, têm um novo piso salarial.
O novo valor, de quase R$ 2.300, é o mínimo que deve ser pago aos professores em todo o país.
O reajuste é de 7,64% acima da inflação.
O governo federal vai fazer repasses de recursos todos os meses para ajudar os estados e prefeituras a pagarem o novo piso.
R$ 2.298,80. Esse é o valor do piso salarial dos professores brasileiros a partir de janeiro de 2017. Um crescimento de 7,64% em relação ao piso de 2016, que era de R$ 2.135,64. O reajuste ficou acima da inflação, que fechou o ano em 6,29%. Serão beneficiados os professores da rede pública que cumprem carga horária de 40 horas semanais e possuem pelo menos nível médio. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, o reajuste significa a valorização do professor.
Na garantia de uma boa qualidade da educação, a gente não pode ter uma educação de qualidade se porventura nós não tivermos professores bem remunerados e motivados. E essa política, ela vai ser perseguida pelo Ministério da Educação.
O piso, que por lei é reajustado anualmente, é obrigatório para todos os estados e municípios brasileiros. Para contribuir com o pagamento, o governo federal repassa 10% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. E esse repasse será feito mensalmente, garantiu o ministro Mendonça Filho.
Montante total englobado para o repasse deve superar a casa de R$ 1.300.000,000, o que dará ou ajudará o fôlego dos estados e municípios no cumprimento também do pagamento das suas respectivas folhas e o cumprimento da legislação que impõe um piso salarial para os professores das redes municipais e estaduais.
A portaria com o novo piso salarial será publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Reportagem Gabriela Noronha.
A queda na taxa básica de juros definida ontem já gerou efeitos para os bolsos dos consumidores.
Após a decisão, bancos anunciaram reduções em taxas de financiamentos para empresas e pessoas.
E o repórter Paulo Lasalvia explica.
A conta é simples. Quanto mais o Banco Central reduzir a Selic, mais barato vai ficar o consumo quando a opção de compra for a prazo. Os juros, nesse caso, têm como referência a taxa básica definida pelo Banco Central. O servidor público de Brasília, Daniel Lacerda, aprovou a redução.
Essa redução, eu acho que vai aumentar também a questão do consumo, eu acho que isso é importante, como a tendência natural, eu acho, de reduzir esses juros.
A taxa básica de juros baixou de 13,75% para 13% ao ano. Foi o terceiro corte seguido. Dois bancos, um público e outro privado, já anunciaram redução de taxas. No Banco do Brasil, a maior redução vai ser no rotativo do cartão de de crédito, aquele cobrado quando o consumidor paga menos que o valor total da fatura. O Bradesco divulgou redução nas suas principais linhas de crédito. Nos dois bancos, as novas condições valem a partir da próxima segunda-feira, dia 16. E a queda nos juros para os consumidores deve continuar, de acordo com o gerente de política econômica da Confederação Nacional da Indústria, Flávio Castelo Branco.
Essa intensificação do processo de corte de juros deve mostrar o efeito com mais intensidade em meados do ano. Então, a nossa expectativa é que no segundo semestre nós já tenhamos um quadro de recuperação mais claro. O impacto que isso tem no crédito ao consumidor, nas rolagens de cartão de crédito, coisa dessa natureza.
Para o economista da Universidade de Brasília, José Matias Pereira, a decisão do Banco Central reflete uma melhora na economia brasileira.
No contexto que nós estamos vivenciando, e na medida em que você tem sinais na economia, principalmente de indicadores macroeconômicos, no caso específico, inclusive, da queda da inflação, isso significa dizer que o Banco Central está em condições, ele se sente confortável para baixar essas taxas de juros.
O presidente Michel Temer considerou uma boa notícia a queda na taxa Selic e disse que isso mostra que existem condições para que o país retome o crescimento e volte a gerar empregos.
Juros muito altos revelam um desestímulo para quem quer investir. Foi muito bem nesse breve período. Primeiro foi 0,50, ontem foi 0,75. E nós vamos nessa toada, digamos assim, sem que eu queira dar palpite na área financeira, mas nós vamos nessa toada, pouco a pouco, sair dos dois dígitos para um dígito só em matéria de juros da economia brasileira.
A Caixa Econômica Federal divulgou nota dizendo que vai monitorar as taxas para possíveis ajustes de preço. Reportagem Paulo La Sálvia.
Um dos motivos para a queda na taxa básica de juros foi o resultado da inflação de 2016, que ficou abaixo do teto da meta.
O presidente Michel Temer comentou o assunto hoje, durante a inauguração de uma escola em Praia Grande, no estado de São Paulo.
E é interessante, embora tenhamos apenas, convenhamos, 7, 8 meses de governo, os senhores vejam que a inflação, que é algo que atormenta a vida das famílias, caiu de 10,70 para 6,29. Os senhores sabem que a inflação calculada como razoável pelos governos é aquela de 0 a 6,5 e o centro da meta 4,5. Por nós, com estes pouco período, nós viemos abaixo do teto da meta e a trabalho agora é que neste ano nós estejamos no centro da meta, ou seja, 4,5%.
E como dissemos, o presidente Michel Temer participou hoje em Praia Grande, no litoral de São Paulo, da inauguração de uma escola municipal que leva o nome de um dos irmãos dele, Fued Temer, falecido em 1995.
O repórter Leonardo Meira acompanhou a inauguração e tem ao vivo outras informações. Boa noite, Leonardo.
Boa noite. A escola municipal, o professor Fued Temer, tem aqui 18 salas de aula, biblioteca, tem também salas de múltiplo uso e informática e quadra poliesportiva. Ela vai atender alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. São 1.330 estudantes que vão utilizar salas que têm até lousa digital. O nome do centro de ensino é uma homenagem a um dos irmãos do presidente da República. Michel Temer participou da inauguração da escola na cidade de Perto, São Paulo, e ele destacou a importância de investir em educação e na reforma do ensino médio.
Essa reforma do ensino médio, ela acaba permitindo que, naqueles últimos anos, a pessoa possa escolher as disciplinas que quer fazer. Porque se ele vai para a área de ciências humanas, é uma coisa. Se ele vai para ciências exatas, é outra coisa. Então, esta reforma do ensino médio é fundamental, digamos assim, para a educação brasileira.
Duas escolas da cidade aqui da Baixada Santista vão receber recursos para atendimento em tempo integral. De Praia Grande, em São Paulo, Leonardo Meira.
E na cerimônia de inauguração, o presidente Temer também falou sobre o impacto de medidas adotadas pelo governo.
O presidente citou a liberação do saldo de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e a redução nos juros dos cartões de crédito.
Nós precisamos injetar recursos na economia brasileira. Há pouco tempo, nós tivemos uma ideia que nos permitiu fazer com que nós viéssemos a liberar todas as contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso representa mais ou menos mais de 30 bilhões de reais, que a partir de fevereiro começa a sacar os valores do Fundo de Garantia e injeta na economia. Aqui muita gente tem cartão de crédito e certa e seguramente ficava espantado quando, no chamado crédito rotativo, se não pagasse na data do vencimento, tinha juros de 480%. Dialogamos e conseguimos que os juros viessem a menos da metade, portanto a 180% mais ou menos. Em pouquíssimo tempo, nós conseguimos realizar boas coisas no nosso país.
Agora são 19h10 no horário brasileiro de verão.
Não são só os trabalhadores que estão comemorando o grande número de feriados prolongados deste ano.
Daqui a pouco a gente explica qual setor vai ser beneficiado e os lucros previstos. Não saia daí.
O governo reforçou o estoque da vacina contra a febre amarela em municípios de Minas Gerais.
Ao todo, são mais de 1 milhão de doses disponíveis.
A orientação do Ministério da Saúde é que a vacinação contra a doença no estado deve ser feita preferencialmente a pessoas que vivem em áreas rurais dos municípios com casos suspeitos e a pessoas que nunca se imunizaram contra a febre amarela.
Até o momento, existem 16 casos e 8 mortes prováveis de febre amarela em Minas Gerais.
No total, o Ministério da Saúde investiga 48 casos e 14 mortes suspeitas da doença em 15 municípios.
Toda pessoa que vai viajar para regiões rurais ou de mata dentro dessas áreas deve se imunizar com 10 dias de antecedência. A vacina contra a febre amarela é oferecida de graça pelo SUS.
Momento Social.
13 milhões e 400 mil famílias em todo o país recebem o Bolsa Família, um dos programas sociais do governo federal que contribui para o combate à pobreza.
O programa também faz o acompanhamento da saúde e da educação dos filhos dos beneficiários.
A dúvida do momento social de hoje é de Sheila Silva, de Tamogi, Minas Gerais. Ela tem 2 filhos e mora com mais 5 pessoas e quer saber qual é a renda mínima para poder se cadastrar no Bolsa Família.
E quem responde é o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra.
Olá, ministro. Meu nome é Sheila. Eu sou da cidade de Itamuji. Eu gostaria de saber qual é o limite de salário por pessoa para poder receber o Bolsa Família.
O cálculo para uma pessoa entrar no Bolsa Família é um cálculo feito pelo conjunto de renda da família e pela divisão disso pelo número de pessoas da família. Então, se todas as pessoas que têm R$ 85,00 por mês, por pessoa da família, tem direito a entrar no programa. E até famílias que podem ter até R$ 170,00 por mês, dividido por pessoa, pode entrar no programa se tiver filhos de 0 a 17 anos. É um cálculo feito da renda por pessoa da família. A renda familiar, ela é considerada baseada nas pessoas que moram no mesmo domicílio, na mesma casa.
E se você também tem alguma dúvida, uma pergunta sobre ações e programas sociais do governo, manda pra gente.
Pode ser por e-mail no endereço voz@ebc.com.br e tem também o nosso Facebook, facebook.com/bolsafamilia. A sua pergunta vai ser respondida aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Tiradentes, Dia Mundial do Trabalho, Independência do Brasil, Dia de Nossa Senhora Aparecida, finados.
É, Nazi, este vai ser o ano dos feriados prolongados. Ao todo, vão ser 10 feriados caindo em dias próximos ao final de semana, o que permite que muita gente emende mais dias de folga para descansar, viajar.
Além dos trabalhadores, quem comemora isso é o setor do turismo.
A previsão do Ministério do Turismo é que os feriados vão movimentar 21 bilhões de reais a mais na economia do país.
Os brasileiros devem fazer mais de 10 milhões de viagens.
Segundo o diretor de Estudos Econômicos e Pesquisas do Ministério, José Francisco Lopes, os feriados favorecem as viagens domésticas, seja dentro do próprio estado ou do Brasil.
Os feriados prolongados impactam as decisões dos brasileiros de viajar pelo país. Os destinos mais próximos são muito favorecidos, embora haja também viagens um pouco mais distantes. Ou seja, a economia do turismo doméstico é bastante favorecida pelos feriados prolongados. E isto tem consequências para o futuro, porque quanto mais se viaja domesticamente, mais vontade vão ter os turistas de viajar dentro do Brasil.
Mudar nome, endereço, telefone ou outra informação no cadastro do CPF vai ficar mais fácil a partir de segunda-feira.
Agora, tudo isso vai poder ser feito de graça e pela internet.
Durante a vida, é comum as pessoas mudarem de endereço, telefone e até de nome, no caso dos casados. Para não deixar essas informações velhas, a partir de segunda-feira, vai ser possível atualizar os dados do Cadastro de Pessoa Física, o CPF, pela internet. É o que explica o chefe da Divisão de Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal, Valdemir de Castro Filho.
Qualquer dado cadastral do CPF poderá ser atualizado por meio de solicitação eletrônica. A Receita vai disponibilizar um formulário, o contribuinte preencherá os dados com a solicitação e, se ele alterou algum dado que consta no documento CPF, ele consegue emitir o comprovante no ato.
A atualização dos dados do CPF pela internet vai ser gratuita. A pessoa pode também continuar atualizando os dados em uma agência dos Correios, do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica. Mas, nesse caso, há cobrança de tarifa de serviço de até R$ 7,00. Desde 2010, não existe mais o documento físico do CPF. No lugar dele, a pessoa recebe um comprovante de inscrição com o número do CPF. Outra novidade é o novo modelo deste comprovante e da situação cadastral no CPF. Agora vão conter o chamado QR Code, que é um código de barras. Segundo Valdemir de Castro Filho, o serviço vai trazer mais segurança e agilidade na confirmação dos dados.
Hoje você apresenta um comprovante, mas a pessoa que está recebendo aquele comprovante, ela não tem como se certificar se de forma ágil se aquilo é autêntico ou não. Com a implementação do QR Code, isso vai facilitar.
As lojas de aplicativos para celular oferecem vários programas gratuitos para a leitura desse código de barras. No caso de perda do CPF, para quem ainda usa o documento ou da carteira de identidade, a Receita Federal faz duas orientações. Se a pessoa souber o número do CPF, deve ir a uma delegacia fazer uma nova carteira de identidade. Se a pessoa não souber o número do CPF, precisa procurar a Receita Federal. Reportagem Luana Karen.
Para fazer qualquer alteração nos dados do CPF, basta entrar na página da Receita Federal na internet. O endereço é receita.fazenda.gov.br.
O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi criado em 1937.
Pois é, Gabriela, você sabia que ele foi, em toda a América Latina, a primeira instituição dedicada a preservar o patrimônio cultural?
É verdade, Nazi. Nesta semana, o IPHAN completa 80 anos de história.
E teve direito à festa.
O Teatro Amazonas foi inaugurado em Manaus há mais de 120 anos. É uma das heranças do ciclo da borracha na Amazônia do século XIX. A arquitetura original do edifício está preservada até hoje graças ao tombamento como Patrimônio Cultural Brasileiro feito em 1966 pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O órgão é o principal responsável pela preservação da história e memória do país e nesta semana comemora 80 anos de criação. Para marcar a data, foi realizada uma cerimônia em Brasília com lançamentos de publicações, selo e um carimbo comemorativo pelos Correios. A presidente do IPHAN, Kátia Bogéa, destaca a importância dos tombamentos culturais para o país.
Significa dizer que a sociedade decidiu que aquele patrimônio tem que ser legado às gerações futuras, não só à geração presente. Então, o IPHAN tem que trabalhar nesse sentido, na garantia da preservação, fiscalizando esses bens.
Além dos patrimônios materiais, os bens imateriais, como o frevo ou a capoeira, por exemplo, também são reconhecidos como patrimônio cultural pelo IPHAN. Atualmente, o órgão tem 24 mil sítios arqueológicos cadastrados, 1.262 bens materiais tombados, 40 bens imateriais registrados e 380 bens ferroviários valorados. O ministro da Cultura, Roberto Freire, participou da cerimônia e ressalta o papel do IPHAN na preservação da memória brasileira.
São 80 anos de muita presença, de forte protagonismo na questão da defesa do patrimônio histórico nacional, na preservação das nossas memórias. Então está presente em nossa vida e com muita expressão.
Para comemorar os 80 anos do IPHAN, vários eventos vão ser feitos em todo o país durante o ano. O aniversário vai ser marcado ainda com a entrega de 62 obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Cidades Históricas. O programa foi criado há 3 anos para restaurar 425 locais históricos tombados pelo IPHAN como patrimônio histórico. Reportagem Ney Pereira.
E, entretanto, os patrimônios da cultura brasileira reconhecidos pelo IPHAN nestes 80 anos de história, um deles é o caboclinho.
Um ritmo de origens muito antigas mistura música e religiosidade.
Somos tambores ricos de fé, somos o universo de bem maior, somos o amor e seus aliados, somos filhos dos encantados.
Caboclinho no diminutivo, porque foi abandonado ainda pequenininho. A lenda conta que o índio Caboclo Sete Flechas sobreviveu sozinho na mata, se tornou símbolo de resistência. A história traduz o sentimento de uma força sagrada e o conselheiro consultivo do IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Luiz Felipe Andrés, explica que é música e culto, tambores de fé.
Assim como o frevo, assim como o maracatu, são expressões de toda uma cultura que se manifesta através do ritmo, da dança, da musicalidade e sobretudo, da religiosidade.
Mais de 80 profissionais trabalharam durante 1 ano e meio para reunir pesquisas do último século, começando pelos estudos de Mário de Andrade, ainda em 1928. O dossiê, com mais de 5 mil páginas, deu origem ao reconhecimento. E o caboclinho foi eleito pelo IPHAN como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira. O diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial do IPHAN, Andrei Chilé, conta um pouco dessa mistura de culturas tão diversas, da Europa, da África, da América.
Caboclinho é uma forma de expressão, as pessoas se vestem como índios, mantêm práticas aos orixás e trabalham com alguns instrumentos e danças de origem europeia.
Pernambuco foi uma das regiões onde os jesuítas instalaram suas fazendas para tentar catequizar os índios. E teria sido justamente onde o caboclinho mais cresceu, como estudou Luiz Felipe.
É um negócio tão impressionante porque revela que ao longo da história a censura não prevalece, porque foi censurado durante séculos e agora, passado o tempo, ela ressurge com força total, como lição de liberdade. É bonito demais um caboclinho.
A crença diz que nada se pede aos caboclos sem ter uma resposta. Opa, hora então dos pedidos de início de ano. Reportagem Alessandra Bastos.
O Brasil vai começar. Supataxó, sou Xavante, Cariri, Anomani, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé.
19h23 no horário brasileiro de verão.
Antônio Fernandes Costa é o novo presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio.
O novo presidente é formado em odontologia com especialização em saúde indígena.
Antônio Fernandes Costa já foi coordenador-geral de monitoramento e avaliação da saúde indígena na Secretaria Especial de Saúde Indígena.
Atuou ainda como consultor da Organização Pan-Americana para a Saúde Indígena e do Departamento de Saúde Indígena na ONU para Educação, Ciência e Cultura.
De olho na segurança das crianças, foi lançada uma cartilha sobre os cuidados e o uso de cosméticos infantis.
O documento traz dicas importantes na hora da escolha de produtos como maquiagens, sabonetes, shampoos, condicionadores, protetores solares, esmaltes, batons, brilhos labiais e desodorantes para pés e axilas.
Destaca, por exemplo, que crianças têm que usar apenas produtos infantis e sempre respeitando a faixa etária.
A cartilha da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Cidadania e da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Ela está disponível em portal.anvisa.gov.br no link Cosméticos.
A produção de petróleo no país registrou recorde histórico em 2016.
Segundo a Petrobras, em média foram 2 milhões e 144 mil barris de óleo por dia, 0,75% acima do resultado de 2015.
A produção na camada pré-sal também foi a maior da história, atingindo a marca de mais de 1 milhão de barris de óleo por dia. A produção foi 33% maior que a de 2015.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Brasil, ordem e progresso.